Paraná em Rede está de volta.
Atenção pais e responsáveis por estudantes da rede estadual de ensino. As rematrículas começam na próxima semana.
O cronograma de matrículas e rematrículas para a rede estadual de ensino já foi definido pela Secretaria da Educação. Os pais e também os responsáveis pelos alunos devem ficar atentos, pois o período da rematrícula acontece entre os dias 19 e 30 deste mês. As matrículas iniciais devem ser feitas de 3 a 7 de dezembro. Para estudantes que vêm de outro país ou de outro estado, trocando de cidade, deixando a rede privada para ingressar na rede estadual ou que apenas desejam mudar de escola, os pais ou responsáveis legais devem ir diretamente até a instituição de ensino em que estão interessados a partir de 10 de dezembro para inscrição no cadastro de espera de vaga escolar. Em todos os casos, é necessário apresentar documento de identificação com original e cópia, fatura de energia elétrica atualizada, telefone para contato e também a declaração de vacinação com original e cópia. O documento passa a ser obrigatório com uma medida de incentivo para que os alunos estejam em dia com as vacinas consideradas obrigatórias. A regra é válida para estudantes menores de 18 anos das redes pública e privada. A ausência da declaração de vacinação não impede a matrícula ou rematrícula, mas os pais ou responsáveis devem regularizar a situação em um prazo de 30 dias. Repórter Rodrigo Arendi.
O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, marcou para o dia 6 de dezembro depoimentos no processo que investiga a recusa do juiz federal Sérgio Moro em obedecer uma decisão do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Rogério Favreto mandou soltar o ex-presidente Lula da prisão. Quatro magistrados envolvidos no episódio devem ser ouvidos pelo CNJ. Além de Sérgio Moro, os desembargadores Rogério Favreto, João Pedro Gebrané e Thompson Flores Lenz. Todos serão ouvidos pelo corregedor em audiências separadas no mesmo dia. O episódio foi em julho deste ano, quando Favreto concedeu habeas corpus a Lula durante um plantão de final de semana. Moro, que estava em férias, se manifestou no processo, pedindo para que Lula não fosse solto. Thompson Flores também despachou. Foram pelo menos 8 manifestações no mesmo dia, até que, por decisão de Flores, o ex-presidente Lula permaneceu preso. Falando no ex-presidente Lula, ele será interrogado novamente na Operação Lava Jato nesta quarta-feira na sede da Justiça Federal. Ele será interrogado pela juíza substituta Gabriela Hard, que ficou responsável temporariamente pelos processos da operação. Este depoimento está relacionado à ação em que Lula é acusado de receber propina por meio de obras em um sítio de Atibaia, em São Paulo. O ex-presidente já foi condenado a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. E agora será a primeira vez que ele vai deixar o prédio da Polícia Federal em Curitiba desde que foi preso em abril. A PR-445 será bloqueada no sábado para detonação de rochas. Ao longo do dia desta terça-feira, a rodovia que fica em Londrina, portanto, também terá algumas interdições.
A PR-445, no trecho entre Londrina e o distrito de Irerê, terá uma nova interdição no sábado. Os trabalhos de duplicação da rodovia continuam e os motoristas devem ficar atentos, pois o bloqueio total está agendado para o período entre a 1 e as 5 da tarde. Desta vez, a interdição é necessária para a detonação das rochas no entorno da rodovia, o que permitirá a duplicação das pistas. Os serviços serão executados entre os quilômetros 60 e 61, no segmento entre o posto de combustíveis e a Pedreira Expressa. O Departamento de Estradas de Rodagem, DR do Paraná, orienta os motoristas a procurarem rotas alternativas, já que nenhum veículo poderá transitar pelo trecho neste período. O tráfego será liberado somente após a limpeza da rodovia. Caso chova, os serviços serão adiados. Os serviços começaram em junho e devem durar 24 meses. Os trabalhos estão na fase de terraplanagem e drenagem. Repórter Rodrigo Arendi.
O assunto agora é saúde. O câncer de próstata pode atingir 68 mil brasileiros até o final deste ano.
O segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil é o de próstata, que vem depois do de pele, não melanoma. Também é o segundo tipo que mais mata a população masculina. É o que diz o levantamento do Ministério da Saúde, que estima, para este ano, mais de 68 mil novos casos da doença, 7 mil a mais que o estimado em 2016. O câncer de próstata chega a causar uma média de 14 mil mortes por ano. Em 2016, por exemplo, morreram 14.926 homens que não conseguiram se curar da doença pela agressividade ou pela demora no diagnóstico. E é essa demora que pode ser causada, entre outros motivos, pelo preconceito à modalidade do exame. Até hoje, muitos homens preferem colocar a vida em risco a fazer o exame de toque. O médico urologista da Associação Brasileira de Urologia, Wilson Busato, explica que para a campanha ter eficácia é preciso que os homens, principalmente os mais velhos, quebrem o preconceito e entendam a importância da prevenção. Para isso, é bem-vinda a colaboração de jovens e até mesmo de empresas.
O jovem, por acesso provavelmente às mídias e à discussão em casa, ele já está mais bem preparado e ele sabe da importância de se fazer um diagnóstico precoce. Então, mas as empresas têm um papel fundamental nisso, já que para elas, um trabalhador de bom estado de saúde, bem, que não precise fazer nenhum tipo de tratamento, de quimioterapia, de cirurgia, ela teria um papel fundamental de fazer um planejamento, um cronograma de discussão sobre os vários assuntos da saúde, pressão arterial e por aí afora, inclusive o câncer de próstata.
A prevenção do câncer de próstata é uma forma de identificar até mesmo outras doenças na glândula, que não sejam necessariamente câncer, mas podem matar ou ter complicações. É o que o urologista Wilson Busato recomenda.
A partir dos 40 anos de idade, o homem deve procurar o seu urologista, não só por causa de câncer de próstata. Nós indicamos que o câncer de próstata deve começar a ser rastreado, a ser procurado aos 50 anos de idade, salvo duas exceções, os negros e aqueles que têm na família casos de câncer de próstata de uma maneira importante. Esses deveriam começar entre os 40 e 45 anos. Mas a próstata não é sede só de câncer, ela tem uma série de outras doenças, pode crescer e levar à obstrução, isso gerando casos muito graves de perda de função renal e mesmo de óbito.
Por isso, a orientação médica é que todos os homens acima dos 40 ou 45 anos, a depender do histórico familiar, já comecem a procurar o urologista, justamente para se prevenir de qualquer doença na próstata. Para evitar o desenvolvimento do câncer na glândula, o especialista também recomenda que os exames frequentes sejam associados a uma boa alimentação e alguma atividade física, moderada ou intensa. O especialista ainda explica que é importante que as campanhas e as autoridades de saúde cheguem nas zonas rurais, nas periferias e também nas cidades pequenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Dia da coluna Cuide-se, para também falarmos sobre prevenção com o médico Luiz Nicolodi. Ele fala sobre um assunto que exerce pressão em todos nós: o tempo. Será que você tem tempo?
Cuide-se.
Hoje vim falar sobre um aspecto que é muito recorrente e hoje em dia é uma cultura pós-moderna muito forte. É aquela frase que todo mundo fala que não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para conversar com as pessoas, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para ler um livro. Afinal, o que está acontecendo, né? Qual é o impacto disso? Isso produz, do ponto de vista fisiológico, adrenalina, cortisol, hormônios do estresse, pressão aumentada, gastrite. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão tendo tempo para elas. É uma coisa sempre correndo atrás de demanda, né? Então, a questão que a gente tem que refletir na nossa vida é: será que eu não estou fazendo coisa demais? Será que eu sei colocar prioridades na minha vida? Organizar o que eu devo fazer primeiro, o que eu devo fazer depois, né? Não, as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E isso, nosso cérebro, nosso corpo, não se adapta há muito tempo com isso. Vai produzindo uma série de sintomas e doenças. Então, uma das coisas que é fundamental é você rever na tua vida, para ter saúde, as prioridades. O que é prioridade na tua vida? Você está tendo tempo para cultivar essas prioridades? Se é a tua família, se é teu trabalho, se é um lazer que você gosta, um hobby. Você está tendo tempo na tua agenda para isso? Você se organiza para isso? Ou você vai tocando, tocando, quando vê já passou a semana? Então, uma das coisas é organizar as prioridades e a outra é ter um tempo em que você possa desenvolver coisas além, hobbies, né? Então, isso faz muito bem para a saúde. Poder pegar um livro, ler de uma área que você não conhece muito, fazer um curso diferente, que você não trabalha no dia a dia, às vezes fazer uma viagem, enfim, tudo isso é muito bom para a gente poder cultivar, né, uma ampliação do nosso olhar, poder diminuir essa demanda de tudo para ontem, essa pressa, né? E esse discurso hoje que está muito comum, que é de não ter tempo para nada. As pessoas nem se olham mais nos olhos, elas conversam por mensagem, mas elas não param para conversar numa mesa, bater um papo, muito menos às vezes respeitar a opinião diferente dos outros. Pessoas nem conseguem ouvir o que as outras têm a dizer, simplesmente nem olham, e existe um não diálogo e uma intolerância. Então, isso não é saúde. A gente tem que começar a contornar isso olhando nos olhos das pessoas, podendo conversar, podendo trocar. Afinal de contas, a gente é ser humano e a gente vive em sociedade. Então, é importante essa tolerância, esse tempo para o diálogo, esse tempo para o lazer, e não só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho e responsabilidade. Isso não vai fazer bem para a sua saúde. Então, cuide disso, eleja prioridades, se organiza no teu tempo e dê um espacinho para o lazer também, e para os seus hobbies e para as suas conversas e diálogos com as pessoas. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Tempo é sempre vilão do nosso dia a dia. Eu, pelo menos, reclamo muito da falta de tempo. Nós temos que organizar o dia a dia de fato para ter mais saúde também. Eu fico por aqui, mas espero você nesta quarta-feira. Então, um ótimo dia para você e até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.